boa tarde, Oswaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez, né, é um prazer para nós estarmos aqui para falar desse tema festivo e mais alguns assuntos aí da pasta da educação.
É, de repente, amanhã começa, teremos até no domingo?
Isso, nossa festa junina inicia amanhã, dia 4, e se estende pela sexta-feira, dia 5, dia 6 e dia 7. O início da festa, às 19h30, com as apresentações das crianças, né, nossos alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil, das escolas. E no domingo a festa é um pouquinho maior, tem mais durabilidade aí, porque o pessoal almoça com a família no domingo e aí depois do almoço vamos todo mundo para o Parque do Povo curtir uma roda de viola. E curtiu, como a gente comenta, o Parque do Povo já é um lugar bonito. E aí no domingo, com festa junina, fica um local agradável para curtir com a família. Então, no domingo, a partir das 14h, todos estão convidados. Amanhã nós iniciamos com as apresentações. Vamos ter aí inicialmente a abertura da festa às 19h30 e logo depois começam as apresentações da cultura da festa junina. A festa junina já é reconhecida, né? Além de ser uma tradição aqui do nosso município e do Brasil todo, desde 2023 é reconhecida por lei como cultura nacional. E aí nas escolas a gente trabalha bastante o tema, né, da origem da festa e tudo que envolve, e as crianças já se preparam para as apresentações.
Você como coordenadora pedagógica do município ainda continua, né, no sistema de coordenação. Aline, com quem a gente fala nesse momento, a Aline Mino Neves Vasconcelos,
isso mesmo? Isso mesmo.
Explicando sobre esse trabalho, principalmente porque hoje a festa junina, ela se tornou, porque lá no Nordeste a gente já era anos, né?
Que é uma cultura forte, né?
É uma cultura, e aí agora também é uma lei desde o ano passado em termos de todo o Brasil, né?
Isso, as professoras trabalham no âmbito pedagógico, né, essa cultura. E as crianças se preparam, os pais gostam também. Sim. E por que em julho, né? Geralmente a festa junina é em junho. Porque essa festa, ela vem não somente para preservar a tradição, né, da cultura junina, mas também como um fechamento do nosso primeiro semestre, né? Os professores estão trabalhando aí desde fevereiro com os alunos, agora uma pausa para o recesso escolar. E como um fechamento, porque nós estamos na última semana, a partir de segunda-feira já entra, né, nossos alunos em recesso. E então a festa veio aí de encontro com esse encerramento do nosso semestre. Lembrando que as apresentações começam amanhã, então. O primeiro CMEI a se apresentar é o CMEI Iorici de Miyoshi. Quando eu falo CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil.
Antiga creche.
Isso. Hoje bem diferente, né, os nossos CMEIs. Trabalham bem mais amplo, né, acabou aquela questão apenas do cuidar, mas o educar. E as professoras fazem um trabalho incrível com essas crianças. Mas retomando aqui as apresentações do dia 5, então, do dia 4, quinta-feira, CMEI Iorici de Miyoshi, primeira apresentação, a segunda com o CMEI João do Carmo Santiago, depois a apresentação do CMEI Rotary. Lembrando que essas apresentações que eu estou me referindo são crianças de 3 aninhos. Uhum. Então é uma fofura, né? Os pais ficam babando na frente do palco.
Tio.
Isso, a quarta apresentação com o CMEI Dr. Bezerra de Menezes, a quinta apresentação com a Escola Municipal do Campo Ricieri Ormenese, alô população do campo, né? Eu também sou lá do sítio, lá do Ormenese, o pessoal gosta bastante, vem todo mundo. Então, toda a região da Escola Ricieri Ormenese, a apresentação será a quinta apresentação nesta quinta-feira. E a última apresentação da noite com a Escola Municipal Yukichi Matida, lá da Bela Vista.
Ela fecha tudo criança de 3 a 5 anos, né?
Das escolas, do CMEI, sim.
Sim, né?
E das escolas, daí já são os maiores, né? A Rede Municipal de Educação trabalha com crianças até o quinto ano, então é a faixa etária aí de 10, 11 anos, né? E aí, seguindo então, na sexta-feira nós temos a primeira apresentação com a escola Pequeno Príncipe, a APAI, sempre dão um show nas nossas festividades. Depois a apresentação do CMEI Santa Rita de Cássia, Logo depois, Maria Alzira de Souza Trindade, a Supercreche, né, mais conhecida como Supercreche. A Escola Municipal Maria de Lourdes Guedes Mendes, também na sexta-feira. Depois, a Escola Municipal Maria Inês Esper Faria. A Escola Diógenes Vasconcelos. Depois, a Escola Prefeito Moacir Castanho. E, finalizando as apresentações da noite, a Escola Leda de Lima Canário. No sábado, continua a nossa festa. E aí temos a apresentação, a primeira da noite é a do Centro Municipal de Educação Infantil Tei Matida, também lá da Bela Vista. Depois a escola professora Estuco Kawasaki, que é a nossa escola nova, né? Ainda está aí iniciando agora o atendimento com as crianças, mas já vai marcar presença lá, porque as crianças já estão preparadas também para participação na festa. Depois nós temos a escola Felipe de Almeida Campos, lá do Sertãozinho, pessoal da Nossa Senhora da Candelária, estão todos convidados. E depois, as duas últimas apresentações ficam por conta da Escola Zumira de Albuquerque e a Escola Santa Terezinha. Todo mundo feliz lá no Santa Terezinha de prédio novo. Já estão também se preparando para participar da nossa festa no sábado.
É, e o trabalho dos professores para organizar as crianças, aquela coisa toda, tem que ser enaltecido sempre, né?
Com certeza, com certeza.
Não é fácil não, né?
É, porque nós precisamos conciliar, né, Osvaldo? A gente tem, agora no mês de julho mesmo, foi aquela etapa bem pedagógica mesmo, que são as avaliações, fechamento de semestre, né? É, nós temos aí, é dividido em bimestre, então nós estamos encerrando agora as avaliações do segundo bimestre. Essa semana as escolas também estão comemorando a cultura da festa junina com seus alunos, então às vezes algum pai fala, ai, mas meu filho não vai dançar no Parque do Povo, a escola não falou nada, mas pode ter certeza que lá na própria escola eles também fazem as apresentações deles. E os coleguinhas também estão todos convidados a participar da nossa festa junina, porque nós temos aí novidades boas esse ano. Nós teremos a área Kids grátis com os brinquedos infláveis, né? E também a pipoca e o algodão doce grátis para as crianças.
Nas últimas festas que estava tendo ali, já estava acontecendo isso. Né? Agora,
a questão,
da junina, essa é a primeira, né?
Isso, é que muitos, o algodão doce, a pipoca, né? Muitos pais, às vezes, vão numa festa assim e a gente sabe que tem um, dois, três filhos ou até mais e fica pesado mesmo, né?
Com certeza.
Então, as apresentações ficam por conta da parte pedagógica, sim, mas também a gente sabe que a criança vê e quer comer e quer brincar e agora eles têm acesso livre à área Kids. Vai ser distribuído entre amanhã e depois de amanhã nas escolas?
Ah, sim, vai ser nas escolas.
Isso, mas são, né? Também vai ser distribuído esse vale, né? Um vale Área Kids, que a criança pode apresentar lá e andar tranquilamente, brincar nesses brinquedos infláveis. Mas também, aí às vezes algum pai se preocupa, né? Mas meu filho não está matriculado, ainda é pequenininho, não está em nenhum CMEI, nenhuma escola. Ou alguns estão matriculados em escolas particulares. É para todas as crianças, sem distinção de nenhuma. Então nós estaremos distribuindo também esse Vale Brinquedos lá no palco mesmo, durante o decorrer da festa. É só chegar lá, procurar o palco e que vai ser entregue lá o Vale Brinquedos.
Mesmo porque você não pode distinguir, não é a isonomia, né?
De maneira alguma. Todos vão ser bem acolhidos.
Isso, né?
Todos vão ser bem acolhidos, vão se divertir sem distinção. E agora, com relação às barracas, né, das APMFs, é uma promoção que as escolas fazem. E aí nós teremos bebidas com completo serviço de bar com a APMF do CMEI Maria Alzira, Escola Santa Terezinha e a APMF da Escola Marinês. Também teremos o pastel com a Escola Diógenes, o CMEI Bezerra de Menezes e a Escola Felipe. A barraca do cachorro quente com a APMF da Escola Professora Estuco, o CMEI Rotary e a Escola Zumira de Albuquerque. Também a barraca de doces, aí que vai ter maçã do amor, canjica, né, com o Tei Matida e o CMEI Paulo Meneghel. A barraca do quentão, vinho quente, aí tem que ter o tradicional, né? A população espera pelo tradicional. CMEI Iorici de Mioche, João do Carmo Santiago. A pescaria com o CMEI Santa Rita de Cássia, que a criançada espera muito também.
Pescaria,
outro diferencial,
legal.
A gente fazia o pesque-bola, a criança pescou, leva a bola, mas agora vai ter o pesque-bola e balão, porque muita criança adora o tal do balão, né?
Estourar o balão?
Não, o balão para aquele de desenhos, que a criança gosta mesmo de carregar.
Ah, tá.
Não é o de...
É chamado de bexiga.
Tá, é, você está pensando na bexiga.
Na minha época era papo de anjo.
É chamado de bexiga também.
Mas que era um papo de anjo, mãe.
É chamado de bexiga.
Papo de anjo. É, esse não é da minha época,
papo
não.
De anjo.
Não.
É de Goiás. Conversa
lá. E aí também o que é muito esperado pela população é o trenzinho da alegria, que estará aí passeando também com a...
Foi delimitado um preço para eles, não, igual do ano passado? Delimitaram quanto vai custar, quanto vai pagar cada um?
Não, o trenzinho não muda, é R$15 mesmo, que é o que eles já fazem, né? Quando é a carreta, geralmente é um pouco mais, mas o trenzinho é esse valor, já foi também no ano passado.
Você esqueceu de falar da, como é que chama, da...
Da fonte, que o Navar
vai pôr a fonte lá para jogar em moeda.
Não, é porções, se for pastel... É,
isso. Então,
mas vai ter alguma barraca com porção?
Não.
É muito difícil
geralmente no Natal faz, né? Com porções. Mas agora na festa junina, a APMF preferiu fazer algo mais centrado, sem muitas opções.
Não dá muito trabalho.
Nem tanto por conta do trabalho, mas para manter a tradição, né? Festa junina é cachorro quente, né? A pipoca tem que ter.
A canjica,
o caldo. Isso mesmo. Acho que vai já estar um pouquinho mais friozinho, né? Então o caldo vai bem. E aí é mais as comidas típicas mesmo, né? A maçã do amor. E aí mais pro final do ano elas preferem fazer um pouco mais diferenciado.
Aí é legal, né? Você participar, são as festas juninas e julinas, né?
Isso.
E a gente não pode deixar de convocar a comunidade para participar. Apesar que só a criançada já leva os pais, o avô, o tio e tia, né?
Sim, com certeza.
O som como vai ser ali?
Como?
O som da festa.
Não tem, é só na hora da criançada se apresentar. Depois
só
tem
vai ter apresentação.
Isso. É, a apresentação e depois fica o som com DJ normalmente mesmo. Não vai ter...
E é todo ano, a gente já vem com isso e acho que...
A ideia, né? da nossa festa junina é isso mesmo, é a confraternização da população local, né?
Uhum. Antigamente era na Praça Brasil Japão, né?
Isso, agora com o espaço do Parque do Povo é mais propício, fica com mais
espaço, né?
Mais espaço, mais amplo, né? Para a criançada brincar. Já tem o parquinho lá do próprio Parque do Povo, já tem os brinquedos infláveis que fica montado. E mais a pipoca, o algodão doce. Então os pais vão mais tranquilos porque sabem que os filhos vão ser bem atendidos. E como eu estava dizendo, é uma questão de confraternização mesmo, de encerramento do semestre. Todas as escolas e a comunidade local participa, mas isso não deixa de ser muito importante a participação da região. Então os municípios vizinhos aqui, toda a região, toda a população está convidada então a participar da nossa festa junina nesses 4 dias aí, juntamente com as escolas e os CMEIs.
Você aprende, Naval, que ela está falando que festa junina, tem lá Santo Antônio Casamenteiro, diz que pega a ferradura para dar sorte para arrumar casamento. Se desse sorte, o burro não era um chacarroça, ele era um conquistador, tá?
É
só falar, se você não fala, pessoal, tá certo, a festa junina é assim mesmo, é Santo Antônio Casamenteiro, é São João, é São Pedro, enfim.
Isso. No caso da nossa festa junina, por a educação pública ser laica, né, nós não puxamos para nenhum tipo de religião ou não.
Não, isso aqui é
a gente foca
simpatia
mesmo na cultura.
Mas aqui é de simpatia, que é São João, São Santo Antônio, diz que é o casamenteiro, né? E que tem que usar a ferradura. Se ferradura desse sorte, o burro.
É, tá certo. A quadrilha não tem, né?
A quadrilha. É mesmo, né?
Não, porque faz parte também. Não.
Antigamente se fazia bastante, mas se eu não me engano, me parece que dependendo da apresentação da escola, pode ser que a escola promova, assim, algum
não dá
tipo.
Saber
mas
que
na
vão...
apresentação,
claro,
né?
Não dá,
é,
né?
Isso.
Não dá pra gente saber o que, eles vão apresentar.
Mas, né? Caso alguém, algum grupo queira no domingo lá fazer.
O espaço é da população, né?
Tem aí o pessoal da melhor idade.
A quadrilha é uma, além de ser uma apresentação, é uma brincadeira legal, né? Então
legal.
Fica aberto ali o espaço para quem queira brincar, sim.
Eu acho que quadrilha é o pessoal da terceira idade que sempre faz um trabalho assim legal. Tem outro das mulheres aí que estão sempre fazendo um trabalho aí, né? Também nada impede de se reunirem e ir lá fazer a sua quadrilha também.
Exatamente. Nós queremos bastante, assim,
na festa da comunidade, né?
Na festa junina do ano passado foi recorde de público. Nós não esperávamos que daria uma festa assim tão movimentada. Deu tudo certo, graças a Deus, e nós esperamos aí bater o recorde novamente esse ano, convidando toda a população e prestigiando os nossos alunos lá e a Associação de Pais, Mestres e Funcionários das escolas.
Aqui, pessoal, e a roda de viola? Que hora começa? Vai ter?
A partir das 14h, no domingo, roda de viola. É bem legal. Almoça com a família e depois vamos todo mundo pro Parque do Povo curtir uma roda de viola lá.
Meu Cidinho cantando.
Não sei, o pessoal tem bastante gente que canta lá.
Vai estar também, com certeza vai estar também.
Tem o Ricardo.
Vai estar animado, vai.
E todo o pessoal que participa, tem uns aqui que estão sempre cantando, inclusive o seu parceiro de dupla, que você não abandonou ele, Claudio Honor, também esperava você lá para cantar, você não vai. Então, quer dizer,
terminamos a dupla.
Você terminou a dupla, então tá certo.
E as barracas já estarão funcionando a partir das 2h, nossa, então já vai ter bebida, comida no domingo, isso. Na quinta, sexta e sábado, a partir das 19 horas. Já vamos estar ali abrindo as barracas de alimentação. Mas no domingo, a partir das 14h, já estaremos lá com tudo em funcionamento, tá?
Bom,
então vai ter bebida e comida lá.
Tá saindo um pouco disso, na semana que vem já começa o recesso, né?
Isso, exatamente. Então, como eu disse, fechando o semestre essa semana, na semana que vem, a partir de segunda-feira, os alunos estarão em recesso escolar. Do dia 8 de julho até o dia 23 de julho, voltamos na quarta-feira, dia 24 de julho, com aula normalmente. As nossas professoras estarão em capacitação dia 22 e 23 de julho. Esse ano nós temos um diferencial que nos deixou bastante contentes, que é uma parceria que nós estamos fazendo com a UEMP, por meio das professoras Janaína e Elaine. Elas têm um projeto muito bonito que se chama Infância Segura, Juntos Contra a Violência. Elas estão nos ouvindo nesse momento. Um abraço para as professoras ali da UEMP. Essa capacitação, ela vai ser voltada para os nossos professores da rede municipal. Em maio, eu estive aqui, você se lembra, nós falamos sobre o Maio Laranja, sobre a atenção, né, contra todo tipo de violência contra as nossas crianças e os adolescentes. Mas o trabalho, ele não pode se encerrar em maio. Como nós dissemos aqui, né, o trabalho, ele se estende o ano todo, ele é um projeto anual.
Todo dia, toda hora, né?
Todo dia, toda hora, a responsabilidade de cuidar da criança e do adolescente não é somente de quem está lá dentro de casa com ele. Claro que é muito da família, mas também é do Estado, é de qualquer pessoa como cidadão, enquanto parte da sociedade, a gente precisa cuidar. E aí nós estamos juntamente com essa parceria com as professoras da UEMP, nós vamos promover o primeiro encontro municipal da Rede de Proteção à Criança e ao Adolescente. E nesse encontro, que vai ser só de professores, nós vamos dar ênfase, então, ao papel do professor na rede de proteção. Porque é o professor que está lá na sala de aula identificando os tipos de violência, seja um abuso, exploração sexual, seja violência física, psicológica. Então, a capacitação dos professores nesse sentido é essencial. Não adianta uma rede inteira se capacitar, mas as informações não chegarem lá, no chão da escola, onde o professor vivencia diariamente os problemas que os alunos enfrentam, né? Mesmo desde criança, e eu estou dizendo aqui de crianças desde os bebês. Então, a nossa atenção tem que ser redobrada e aí nós estamos bem felizes, bem empolgados com essa parceria com a UEMP, que está possibilitando que os nossos professores, que nós temos aí uma média de quase 400 professores, né, somando todos da nossa rede da parte de educação infantil e ensino fundamental, coordenadoras, diretoras. Estaremos todas, então, na UEMP no dia 22, com a rede se capacitando. Isso das 8 da manhã ao meio-dia. No período da tarde, aí entra a parte pedagógica com a gente lá da Secretaria de Educação.
E a gente disse que através de um desenho, nos últimos dias a gente tem visto aí acontecer, até agora se eu não me engano, agora no final do mês, no mês de maio também, nós tivemos que os professores detectaram através do desenho da criança que ela estava sendo estuprada, né? Estava sendo bulinada.
Infelizmente isso acontece aqui no nosso município, já aconteceu e infelizmente a gente sabe que não será a última, né? Nem a primeira e nem a última que acontece professoras precisarem enfrentar situações como essa para proteger a criança. E o bom agora, Oswaldo, é que não tem assim um responsável, é uma rede.
Sim.
Então não
essa
cai em cima, ah, mas eu vou denunciar, mas vai, é, e agora eu vou ser perseguida, eu vou me envolver. Como cidadão, nós, você já vai se envolver porque é dever, né?
Mas
é um dever nosso.
Essa rede é muito bem protegida.
Mas a,
né?
Exatamente, a rede protege porque é, são vários setores. Né, é intersetorial e essa formação do dia 22 vai focar em apenas um setor, porque a gente precisa formar bem cada setor para que todos funcionem em conjunto, é, né?
Eu acho que existem pessoas que são, não sei aqui, são adeptos, né? Até criticam essa rede de proteção que existe, e todo município existe, e nosso existe também, onde é sigilosa a coisa.
Isso.
Porque você vai estar trabalhando com a cabeça da criança, dos pais, né, da família. Então ali é somente dentro, às vezes escapa alguma coisa que vai vem para a mídia, tá, sai na conversa com o lado de cá, tá, aquela coisa toda. Mas essa rede de proteção ela é muito forte e tem um respaldo muito grande. E ajuda, né? E ajuda
sabe
muito.
Uma coisa que fortalece essa rede?
Uhum.
É esse tipo de parceria. A universidade, que tem as pessoas, né, que se preparam, se capacitam, pesquisam sobre isso, porque eu acredito que a ciência, a pesquisa, ela está...
Acima de tudo.
Acima de tudo, porque é a partir do estudo que você consegue ir preparando, né, todos os setores. Então, essa parceria, essas rodas de conversa, esses encontros formativos entre universidade e a rede municipal, ela é essencial para fortalecer a rede.
É mesmo, porque nós temos essa rede, que é o Ministério Público também, envolve tudo.
E
né?
Também estará presente, viu? No dia 22, né? Lá na nossa formação, também estará presente o Ministério Público.
Nós temos essa rede aqui em Bandeirantes, que ela é muito forte. E às vezes, olha, mas teve que ver aonde? Caso de estupro? Não, às vezes... A família sabe, aquelas pessoas que estão
envolvidas. Exatamente, a ideia é essa, é não revitimizar a criança.
Sim.
E aqui nós estamos falando, né, da violência sexual, mas é, o projeto, né, o Infância Segura, de acordo com a professora Janaína, ele trabalha com todos os tipos de violência. A
com
psicológica,
certeza.
A física, né?
E principalmente o trabalho psicológico em cima dessas
todas
crianças.
Todas elas
e da família também, né?
De maneira igual.
Da mãe
e
do pai, né?
Isso.
Da mãe e do pai. Quando não é o pai ou a mãe abusadora, né? Vamos dizer que a gente não pode negar que existem também.
Por isso, o professor se capacitar bem para estar preparado, né? Nossas professoras, elas têm se fortalecido bastante. Eu acredito que essa capacitação vai vir de encontro com essa demanda que nós temos na rede.
A volta às aulas acompanha o calendário do Estado, 24 de julho.
Sim, dia 24 com as crianças, então dia 22 capacitação a nível de rede municipal. No dia 23, capacitação escolar, que aí também precisa ter aquele momento, né? A diretora com suas professoras e sua equipe lá dentro da escola. O dia 23 vai ser para isso. As diretoras e as coordenadoras vão estar aí em reunião com as professoras.
Eu já acho uma sacanagem esse calendário escolar do Estado. Por que voltar numa quinta-feira? Por que já não volta na segunda, dia 29? Já vai? Porque a criança vai na quinta, na sexta. Acabou.
É, o que você tem que pensar é que assim, a gente precisa garantir os 200 dias
Sim.
letivos. Se você volta, demora para voltar, vamos fechar e voltar na segunda. Aí você vai trabalhar lá em dezembro, perto do Natal.
Tem isso também.
Você tem
isso.
Que pensar assim, né, lá no final do ano também.
Aí 3 dias, a criança não vai mesmo, só vai na segunda.
Ah, minha filha vai, quarta-feira as duas vão estar na escola.
Tá certo, mas
Sabe por quê? Porque depois a criança já falta um dia que tá doente.
Sim.
Ah, tá com febre, não foi pra escola. Pegou uma gripe forte, não foi para a escola. Então, independente de quando comece, os pais, por favor, não deixe para, vou emendar essa semana. Não, já manda na quarta-feira, porque as professoras fazem aquela acolhida e a criança faz falta. É o que a gente sempre fala, quem falta, faz falta.
É, e de repente, quando o ano tem muito feriado, meio de semana também...
Prejudica,
que acontece, né?
É isso
então,
mesmo.
No dia 24, volta tanto municipal quanto estadual.
Isso, destacando aí as boas-vindas, né, às nossas professoras que estão assumindo agora.
Sim.
Todas
assumiram.
Antes de ontem tomaram posse, 24 professoras da educação infantil, 40 horas. Essas de 40 horas trabalham o dia todo, né? Das 7h30 da manhã até o final da tarde. Então elas vão para os centros municipais de educação infantil. Então, se a criança chegar em casa falando que conheceu professora nova, são as nossas...
Nova, né?
As professoras concursadas assumindo essa semana. E de 20 horas que atuarão nas escolas de anos iniciais, crianças aí de nível 4 e 5 até o quinto ano, foram contratadas, tomaram posse, né, mais 11 professoras.
E devem assumir na escola nova, né?
Oi?
Devem assumir na escola nova as aulas?
Não, elas assumiram em diferentes escolas.
Ah, diferentes escolas.
Isso, foi feita a distribuição e cada uma assumiu na escola onde tinha a possibilidade de vaga. Mas nós estamos bem contentes e confiantes porque a chegada de uma professora, né, na escola, ela renova todas as esperanças de um processo de ensino e aprendizagem mais eficaz.
Eu falo de escola nova, que é a nova escola lá da Vila Bela Vista, né?
Sim, só que elas lá já tinham também professoras que já eram da rede, né? Então lá nós já temos, mas
professora...
tinha vaga em diferentes escolas. Então essas 30 e poucas professoras aí foram distribuídas na rede toda.
Na escola Estuco Kawasaki.
Isso mesmo.
Tá certo. Mais alguma coisa, Aline?
Eu quero agradecer o apoio da Prefeitura Municipal, porque a festa junina não é feita só por um setor ou outro, né? Em nome da Secretaria Municipal de Educação, nós agradecemos a Prefeitura, o Prefeito Jaelson, aos pais, funcionários, professores, aos diretores, porque é uma festa grandiosa, dá muito público e nós precisamos sim do apoio de todos, né, da Prefeitura Municipal, das outras secretarias. Diversas secretarias trabalham desde a montagem, né, da festa, barracas, tem que montar o balcão, precisa de ligação de água, precisa de decoração. Então nós contamos aí com diversos setores, nós queremos agradecer o apoio. Agradecemos às famílias pelo nosso primeiro semestre, que estamos encerrando aí com sucesso, com a sensação de que foi, né, dever cumprido, foi dado o nosso melhor, o melhor que nós podíamos, e com esperança aí de um segundo semestre também abençoado, com bastante avanço na educação.